Agora são 10 horas e 34 minutos, 10 e 34, está no ar mais uma edição do CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Caminhoneiro de Maringá, vítima de roubo, é mantido em cativeiro. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Esse caminhoneiro foi feito refém por assaltantes em um cativeiro aqui em Maringá. Um dos bandidos fugiu com a carreta da vítima, que foi rastreada e recuperada em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. O veículo estava com um suspeito, também morador de Maringá, que foi preso. O caminhoneiro contou à polícia que foi realizar um frete e foi surpreendido em uma emboscada. No local combinado, ele foi abordado pelos bandidos armados e levado refém. O homem foi mantido em cativeiro durante a madrugada de ontem, enquanto um integrante do grupo fugiu com a carreta. No início da manhã, o caminhoneiro foi libertado. Ele pediu ajuda à polícia e o sistema de rastreamento indicou que a carreta estava chegando em Mundo Novo. A polícia local foi avisada e conseguiu fazer a abordagem. O suspeito preso com a carreta é morador de Floriano, distrito de Maringá. Em depoimento, ele disse... Ele, aliás, se recusou a dizer quem eram as outras pessoas que participaram do assalto. A polícia já deu início às investigações e está à procura dos demais assaltantes. Uma situação semelhante aconteceu na região aqui no noroeste do estado no final de agosto. Um grupo de caminhoneiros foi feito refém em Umuarama. Esse golpe do frete é comum nesse meio, segundo a polícia. Lucian.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. Após 2 anos, ex-jogador será julgado pela morte de diretor de time de Rolândia. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Cláudia, bom dia.
Olá, bom dia, Lucian. O júri popular do ex-jogador de futebol Vinícius Corsini, de 24 anos, começou às 9 da manhã, nessa quinta-feira, no Fórum de Rolândia, e o réu confessou ter matado o ex-presidente do Clube Nacional de Rolândia, o José Danilson de Oliveira, e responde por homicídio duplamente qualificado. E quem acompanha o julgamento está em Rolândia, é o repórter Guilherme Marconi.
Cláudia, 10 testemunhas de defesa e acusação devem ser ouvidas ao longo desta quinta-feira e o réu interrogado nesse julgamento que não tem hora para acabar aqui no Tribunal de Júri de Rolândia. O empresário José Danilson foi assassinado em setembro de 2020 a golpe de facas em frente à sede da sua empresa aqui no centro de Rolândia pelo ex-jogador. À época, Vinícius Henrique Corsini, de 22 anos, tentou fugir da cena do crime de bicicleta, mas foi preso em flagrante no mesmo dia e permanece detido na Penitenciária Estadual de Londrina. Já José Danilson morreu a caminho do hospital. O Ministério Público pediu para que Vinícius respondesse por homicídio triplamente qualificado, mas a defesa do réu conseguiu tirar uma das qualificatórias do crime por motivo torpe. Entre os depoimentos, o rapaz chegou a confessar a execução e disse que atacou o empresário depois de supostamente encontrar conversas dele com sua mãe, o que estaria interferindo em seu desempenho como atleta. O crime ocorrido em 2020 chocou aqui a cidade de Rolândia. Familiares e amigos da vítima fizeram um protesto no último domingo pedindo justiça. José Danilson, assassinado aos 54 anos, além de ex-presidente do Clube Nacional de Rolândia, foi vice-prefeito da cidade e vereador aqui em Rolândia. O Tribunal do Júri de Rolândia fica em frente à igreja matriz da cidade e a Polícia Militar fez um bloqueio de um quarteirão na avenida em frente ao fórum, mas não há nenhum tumulto neste momento. Familiares e amigos da vítima acompanham esse julgamento do lado de dentro do fórum. O Ministério Público aponta que o réu poderá ser condenado a mais de 20 anos de reclusão. Já o advogado da defesa, Jean Severo, disse esperar que ele seja inocentado, pois estaria apenas defendendo a honra da sua mãe. Luciano.
Agora 10 horas e 39 minutos, muito obrigado a Cláudia também, o nosso Eduardo, pelas suas informações. O Guilherme Marconi, perdão, pelas suas informações. Olha, o assunto agora é o seguinte, a justiça definiu que o homem acusado de matar um jovem em um drive-thru de uma lanchonete lá em Cascavel, ele vai a júri popular. A Franciele Thien, da CBN Cascavel, tem mais detalhes para a gente. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Na tarde dessa quarta-feira, aconteceu, então, a audiência de instrução sobre o caso da morte de Gabriel Baissa, de 26 anos de idade. O jovem morreu após sofrer golpes de canivete durante uma confusão iniciada na fila de um drive-thru de uma lanchonete. Nesta audiência, a esposa da vítima, Vitória Oliveira, prestou depoimento. Além disso, também foram ouvidas outras testemunhas e o acusado, Adnei Anélio Rota, que foi ouvido por videoconferência. O réu foi solto há 2 meses e atualmente responde o processo em liberdade. O promotor responsável pelo caso, Alex Fadel, denunciou Adnei pelo crime de homicídio simples contra Gabriel e também pela lesão corporal contra Vitória. De acordo com o promotor, as testemunhas narraram tudo o que já havia sido constatado pelos vídeos divulgados nas redes sociais. Havia 2 filas de atendimento, o amigo de Gabriel, que era um motorista, muda a fila, entrando na frente da caminhonete de Adnei, e após começou uma discussão. Adnei agride Gabriel, também a namorada e o amigo. O segurança da lanchonete tentou conter Adnei. Na sequência, a confusão continua até que o empresário esfaqueia o rapaz de 26 anos e depois foge. Adnei Rota, durante o depoimento, disse que não houve dolo de matar, mas sim praticou o ato em legítima defesa. Após as oitivas, o juiz da primeira vara criminal de Cascavel, onde tramita o processo, proferiu a decisão de pronúncia. Desse modo, Adnei será julgado pelo crime cometido perante o júri. Da decisão, cabe recurso. A defesa tem 5 dias para recorrer, para então ser marcado o júri popular. Eu volto com você, Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele. O Ministério Público do Paraná investiga troca de mensagens racistas entre alunos da Universidade Estadual de Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As mensagens foram trocadas por alunos do curso de agronomia da UEPG. Os conteúdos de teor racistas foram publicados em forma de figurinhas entre esses alunos. Há também mensagens de cunho homofóbico e símbolos nazistas. O caso foi denunciado de forma anônima para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis no dia 22 de agosto. A ouvidoria da universidade abriu o processo e encaminhou a denúncia ao Ministério Público. O órgão instaurou um procedimento que tramita sob sigilo para preservar a investigação. Em nota, a UEPG ressaltou que atua no combate a toda e qualquer manifestação de racismo por meio da Diretoria de Ações Afirmativas e Diversidade, a primeira do tipo em uma universidade estadual. A Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná foi procurada e afirmou que a UEPG acompanha a situação e está tomando as medidas necessárias. Com a conclusão do processo, os estudantes podem passar por advertência interna, suspensão ou até mesmo expulsão da universidade. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, viu, Ricardo? Olha, Curitiba teve a maior quantidade de diagnósticos positivos, com 13 novas confirmações da varíola dos macacos. Colombo, que fica na região metropolitana de Curitiba, registrou 3 pacientes com a doença e Londrina, 2 casos. Nas demais cidades que aparecem no último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Paraná, há um morador que contraiu o vírus em Araucária, também na Lapa, em Pinhais, Piraquara, Maringá e Cascavel. O estado soma 177 casos, dentre este total, 8 são mulheres, 169 são homens. O teste diagnóstico para a varíola dos macacos foi aprovado para inclusão ao rol de procedimentos e eventos em saúde nesta segunda-feira. A partir da publicação da resolução normativa, que atualiza a lista de coberturas obrigatórias, os beneficiários de planos de saúde que apresentarem indicação médica, conforme definição do Ministério da Saúde, poderão fazer o teste para a detecção do vírus por biologia molecular. A inclusão do exame complementar foi feita de forma extraordinária diante do cenário da doença que atualmente põe o Brasil entre os 6 países com maior número de casos confirmados em todo o mundo. A varíola dos macacos é uma zoonose viral e a transmissão acontece principalmente pelo contato direto com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. No Dia Mundial Sem Carro, hoje, 22 de setembro, União da Vitória realiza ações de conscientização no trânsito. Quem tem os detalhes é o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. O 27º Batalhão de Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Trânsito de União da Vitória promovem nesta quinta-feira, que é o Dia Mundial Sem Carro, como você já referiu, um passeio ciclístico a partir das 15h, com o intuito de conscientizar e incentivar as pessoas a deixarem o carro na garagem, ao menos no dia de hoje, ou criar este hábito de revezar, digamos assim, fazendo uso ao menos em um ou outro dia da semana de um transporte alternativo como é a bicicleta. Aqui em União da Vitória existe um movimento muito intenso de ciclistas, seja como meio de transporte para ir e voltar do trabalho, como também como forma de lazer, mas o objetivo é que esse número de pessoas que utilizam a bicicleta cresça ainda mais. O passeio sairá da sede do 27º BPM, percorrendo diversas ruas e com chegada no Clube Apolo, na área central aqui de União da Vitória. Haverá distribuição de material informativo sobre prevenção de acidentes e o Corpo de Bombeiros também fará uma simulação de atendimento de acidentes de trânsito. Estas ações fazem parte da Semana Nacional de Trânsito, que este ano tem o tema Juntos Salvamos Vidas. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Rafael. E com elas, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.